Bora então continuar nosso estudo aí da Lei 8666, a famosa Lei do Capeta. Vem comigo que ó, tá ficando mais fácil, né? Tá fluindo. Seguinte, agora nós estamos estudando um ponto aqui dos mais relevantes para concurso, que é a parte que distingue as modalidades licitatórias. Lembra de modalidade? Concorrência, tomada, convite, concurso, leilão. Dentro da 8666, apenas essas cinco modalidades. Nós sabemos que é uma distinção muito legal para a prova entre a concorrência, a tomada e o convite. A gente já conversou, você já sabe que alguns pontos são bem importantes, tipo assim, primeiro ponto, quem pode participar de uma concorrência, de uma tomada, de um convite? Qual que é o momento final que a pessoa tem para ingressar nessa licitação? Tá, e quando a gente usa uma, quando a gente usa outra? Vem comigo, que é o que nós vamos fazer agora, um detalhezinho por vez, que aqui, ó, merece uma atenção especial, hein? Bora lá, canetinha na mão, papel na outra e lenha fazer os nossos resumos. Vem com o tio, vamos lá. Vamos começar aí falando um pouquinho da concorrência. Vamos começar aqui trocando uma ideia acerca da concorrência. A concorrência, também chamada de concorrência pública, é a mesma coisa. É a modalidade mais complexa que nós temos. Inclusive, nós vamos ver que ela é utilizada em caso de valores mais altos, mas vamos por partes. Primeira coisa que nós temos que analisar, que a gente já combinou, é saber quem pode participar de uma licitação na modalidade concorrência. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos analisar. Quem pode participar de uma licitação na modalidade concorrência? Ó, a concorrência é uma modalidade licitatória que preza pela universalidade de acesso. Sabe por quê? Porque pode participar dela qualquer interessado. É. Qualquer um pode participar de uma licitação na modalidade concorrência. Agora é o seguinte: a licitação, ela parece um pouquinho o concurso público. Tipo assim, no concurso, você pode participar? Pode. Mas para você assumir o cargo e tal, tem que preencher uns requisitos? Tem que preencher uns requisitos. Só que aqui tem uma diferença de concurso público. Lá no concurso público, você preenche os requisitos depois que você ganhou, depois que você foi aprovado no concurso. Aqui não, na licitação é diferente. Você tem que preencher os requisitos antes de participar. Então qualquer um pode participar de uma concorrência, mas a pessoa tem que comprovar que ela preenche os requisitos para participação e tem um prazo final. Igual concurso, ó. Quando você vai participar do concurso? Imagina que saiu um edital, tal, aí chega na sexta-feira, você fala assim: cara, a prova é domingo. Eu acho que vou fazer essa prova. E tu aparece domingo lá. Vai rolar? Não vai rolar. Por quê? Não tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição com prazo de antecedência. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa tem que fazer a inscrição na licitação com prazo de antecedência. É o que nós vamos ver. Só que a gente não fala em inscrição. Aqui a pessoa tem que comprovar que ela preenche os requisitos para participar com uma certa antecedência. Vamos ver que a antecedência é essa. Vamos ver. Olha só. Nesse caso, qualquer interessado pode participar, mas é aquele interessado que comprove preencher os requisitos de qualificação. É aquele interessado que comprove o preenchimento dos requisitos de qualificação. É tipo o momento final que ele tem para ingressar. Até a fase inicial, de habilitação preliminar. Calma, que eu estou fazendo um resumo. Depois a gente vai fazer o resumo do resumo. E a gente vai comparar e depois uma modalidade como a outra. Primeiro só copia, só confia no tio e copia. Ó, a concorrência então, quem pode participar? Qualquer interessado que preenche os requisitos de qualificação até a fase inicial de habilitação preliminar. Beleza. Só que vamos falar mais um pouquinho da concorrência. A concorrência, ela é obrigatória em alguns casos. A concorrência, ela é obrigatória em alguns casos. Primeiro, a concorrência é obrigatória quando estivermos falando de bens imóveis. Seja para comprar, seja para vender. Essa é a regra. Se eu estou falando que é a regra, é porque tem uma exceção. Uma exceção bastante importante que nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas quando a administração pública vai comprar ou vender um bem imóvel, é concorrência. Não importa o valor, hein? Mesmo que seja um valor baixo. A gente também utiliza a licitação na modalidade concorrência para licitações de concessão de direito real de uso. Também utilizamos a licitação na modalidade concorrência quando estivermos falando de licitações internacionais. Mas tem um detalhe, viu? É uma regra, também tem exceções. Opa, é uma regrinha que também comporta exceções. Se enquadrar no valor, pode utilizar tomada. Se não tiver no Brasil, pode usar o convite. As exceções não caem tanto, basta saber que tem exceções. E tem um outro caso também bem importante. A licitação na modalidade concorrência, ela também é obrigatória quando estivermos falando de uma licitação de valor alto. Eu coloquei valor alto aqui entre aspas, porque já nós vamos ver o que é valor alto, ok? Ok. Já a gente vai ver o que é valor alto. Já a gente trabalha. Mas veja bem, ó, quando a gente fala de uma licitação aqui de imóveis para comprar ou vender um imóvel, fica ligado que é concorrência independente do valor. É, pode ser um imóvel de 50 mil reais, concorrência. Então fica de olho nesse, que esse ponto cai bastante. Agora, quando for valor alto, independente do objeto, aí a gente utiliza a concorrência, beleza? Beleza, calma que eu só joguei 3 hipóteses aqui, a quarta que é valor alto, já a gente faz uma tabela. Mas eu quero que você tenha muito cuidado com o imóvel, vamos destacar ele, vou destacar ele, que esse aqui é o boizão aqui, cara, você tem que ficar de olho, ó. Dá um destaque nos imóveis, que é o mais importante aqui. Imóvel, seja comprando, seja vendendo, é concorrência, beleza? É concorrência como regra, independentemente do valor. Tá beleza? Tá beleza, professor? Então tá. 2 segundinhos para você bater o print ou terminar de copiar, que eu vou passar agora para a próxima tela e falar da próxima modalidade. Já nós iremos ver esses valores aí. Beleza? Copiado, bateu o print, 3, 2, 1. Vamos falar agora da tomada de preços. A tomada de preços é bem de boa. É bem de boa essa parte aqui. A gente vai ver os valores dela já, mas as regrinhas aqui da tomada de preços são regras bem tranquilas. São regras aqui que a princípio são bem tranquilas. Ó, em princípio são bem tranquilas. O que que nós analisamos na concorrência? A gente vai analisar na mesma ordem aqui. Primeira coisa. É importante sabermos quem pode participar de uma licitação na modalidade tomada de preços, ok? Ok. Quem pode participar, Thales? Os interessados que estão cadastrados. Os interessados que estejam cadastrados. O professor, eu não estou cadastrado e eu gostaria de participar. Posso? Pode. Ó, podem participar os interessados cadastrados ou aqueles que que atenderem às condições do cadastro, os cadastrados, ou aqueles que atenderem às condições do cadastro. Aí tem um prazo aqui, tem um prazo final, que atenderem às condições do cadastro até o terceiro dia, até o terceiro dia anterior até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento das propostas. Por exemplo, foi fixado que as propostas serão recebidas no dia 14. A pessoa tem que comprovar o preenchimento até o dia 11. Faz sentido? Faz, bem de boa, né? Bem de boa, então tá. Vai copiando aí. Não tem muito segredo aqui, não. Tomada de preços. Qual que é o ponto importante dela? Nós vamos ver os valores já já. Mas, por enquanto, eu quero que você saiba só esse trecho aqui. Na tomada de preços, podem participar interessados que estejam cadastrados. Beleza? Beleza. Mas, professor, eu não estou cadastrado e eu possuo interesse. Pode participar também, desde que atenda as condições para o cadastro até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Firmeza? Firmeza. Então vai, bate o print que eu vou trocar, que a gente vai falar agora do convite. Vai lá, vamos falar do convite, ok? 3, 2, 1, bora falar do convite. Você vai reparar aí no desenrolar da aula que o convite é a modalidade mais metida. O convite ele é o mais metidão. Por quê? Porque tudo que é diferente é do convite. Você vai ver isso. Calma que a gente vai chegando nos momentos. Mas a primeira coisa que nós vamos analisar é quem pode, quem vai participar de uma licitação na modalidade convite. Sabe quem vai participar? Os convidados. Ô, Thales, mas e lá na tomada? Qual que é o objeto? Calma, a gente vai ver já já. A tomada é pelo valor. Já já a gente chega nesse esquema. Ó, primeiro nós estamos vendo essas regrinhas aqui de quem pode participar. Ó, no convite, quem pode participar? Tá no nome. Convidados, as pessoas que serão convidadas. As pessoas que serão convidadas. Mas quem que é convidado, Thales? Veja bem, a administração pública deve convidar no mínimo 3, não é 3, hein? No mínimo 3. Ela vai convidar, então, no mínimo 3 interessados do ramo pertinente. Ela vai convidar no mínimo 3 interessados do ramo pertinente. Estejam eles cadastrados ou não. Estejam esses 3 aqui, cadastrados, no mínimo 3, né? Cadastrados ou não. Veja bem como funciona essa primeira parte. Veja bem, funciona assim. O convite é um valor baixo, já vamos ver isso. Aqui não tem muita frescura. Sabe o que a administração faz? Ela faz uma cartinha, que é a carta convite, e ela manda. 1, 2, 3. Pronto. Ela convida pessoas para participar, beleza? Beleza. Primeira regra. Quantas pessoas ela tem que convidar? No mínimo. No mínimo 3. Cuidado, é bom que falar para você que tem que convidar 3. Não. No mínimo 3. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Para ser convidado pela administração pública, é obrigatório que seja um licitante cadastrado? Não. E, ó, pode ser cadastrado ou não. Ele não precisa estar cadastrado, ok? Então, cuidado, hein? Que ela fala que um requisito para ser convidado é estar cadastrado. É nada, tá aqui, ó. Não precisa ser cadastrado, fechou? Fechou. Mas, professor, eu não gostei. Por quê? Porque eu também sou cadastrado, eu tô lá e eu não fui convidado, quero participar, posso? Claro que pode, mas tem um prazo para manifestar o interesse. Vem cá, anota aí comigo, ó. Então, além desses convidados, além deles, também podem participar, além dos convidados, também podem participar os demais cadastrados. Além deles, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo, então vai pegar lá na frente. Só um detalhezinho para baixo, ó. Além deles, também podem participar os demais cadastrados. Mas tem um detalhe, né? A administração pública não tem como adivinhar que eles querem participar. Tem como adivinhar que eles querem. Essas pessoas aqui precisam manifestar o seu interesse. Então, podem participar os demais cadastrados que manifestem o seu interesse. Com ela adivinhar, né? Eles têm que ir lá manifestar o interesse. Em até 24 horas antes da data fixada para o recebimento das propostas. Então, tem até 24 horas antes até 24 horas antes da data fixada para o recebimento das propostas. Beleza? Beleza. Vai lá, termina de copiar. Então, funciona assim. Para participar de uma licitação na modalidade convite, como que funciona? Primeiro, a administração pública, ela vai convidar algumas pessoas, no mínimo 3, interessados do ramo pertinente, estejam eles cadastrados ou não. Só que os demais cadastrados também podem participar, mas eles têm que avisar, eles têm que manifestar o interesse dele. Falar, administração, quero participar também. Só que eles têm um prazo para fazer isso. O prazo para fazer isso em até 24 horas antes da data fixada para o recebimento das propostas. Beleza? Beleza. Tem mais algumas regrinhas do convite que nós vamos conversar. Vem comigo. Vem comigo, depois eu faço um resuminho aqui. Ó. Bate o print. Bate o print aí que eu vou trocar de tela, que tem mais algumas regrinhas do convite que nós vamos trocar. Vai lá. 3 segundinhos, hein? 3, 2, 1. Muito bem. Falando do convite ainda, imagine que a administração pública não obteve. O que acontece, então, quando a administração pública não obtiver, a primeira regrinha, o que acontece, põe um pouco mais para baixo que vai pegar lá na frente. Pronto, estou meio coisado. Agora vai. O que acontece quando a administração pública não obtiver aquele número mínimo que nós acabamos de conversar? Aqueles no mínimo 3, tá ligado? Uhum. Tá. O que acontece quando ela, então, não obtiver aquele número mínimo de participantes? O que que acontece quando ela não obtiver o número mínimo? Veja bem, esse número mínimo, ela não obteve, primeiro, porque pode ter ocorrido um manifesto desinteresse. As pessoas não se interessaram em participar daquela licitação. Ela até chamou, mas o povo não veio. Ou pode ter ocorrido também por razões de limitações de mercado. Aquilo que está sendo licitado é algo que é limitado no mercado. Por exemplo, só tem 2 empresas que fazem. Nessa situação, agora a pergunta que eu te faço é, você vai responder para mim, ela não conseguiu o número mínimo 3, o que acontece? Depende. É aqui que vem a questão. Depende. Para você dar a resposta, você vai ter que procurar o seguinte: se ela justificou ou se ela não justificou a situação. Vem comigo. Vem comigo. Ó, aqui que é o ponto que você tem que ficar de olho. Quando ela não obtiver esse número mínimo, nós temos que observar se ela justificar a situação ou se ela não justificar. Então, se ela justificou, falou: olha, eu não consegui o número mínimo por causa disso, daquilo, daquele outro. Ou se ela não justificou, não. Ou se ela não justificou, não, vai ter que analisar. Então, esse é o ponto que é o bichão para a prova. Você vai ver se ela justificou ou se ela não justificou, tá? Se ela justificou, ela falou: olha, eu não consegui o número mínimo, porque não tinha pessoas no mercado que falariam sobre, que trabalhariam sobre isso, que não tem e tal. Ela justificou, entendeu? Nesse caso, a licitação pode prosseguir. Agora, Fê, se ele não justificou, ele fez errado. Fez errado? Faz de novo. Se fez errado, faz de novo. Aqui, o administrador deve repetir o convite. Então, se liga nessa parte, que ela é bem cobradinha em prova. E aqui a galera, vixi, aqui a galera bizonha, hein? Porque, ó, quando a gente tem o convite, tem um número mínimo, não obtiveram um número mínimo, o que que rola? O que que vai acontecer? Depende. A gente tem que ver se o administrador público justificou ou não essa situação. Cara, se ele justificou, a parte dele está feita. Ele falou: olha, não tinha quantidade mínima lá no mercado, não quiseram. Ele justificou. Justificou? Prossegue. Agora, se ele não justificou, ele fez errado. Fez errado? Vai fazer de novo. Tem que repetir o convite, beleza? Então, em prova, é isso que você procura. Se foi justificada a situação ou se não foi. Aí você responde. Beleza, uma outra regrinha importante acerca do convite. É assim: a Lei 8666 determina que a cada novo convite, ela fala que a cada novo convite que tenha um objeto idêntico ou assemelhado. A cada novo convite. Então, ó, a cada novo convite que tenha um objeto idêntico ou assemelhado, a administração pública deve convidar, ela deve, tá? Ela é obrigada. A administração pública deve convidar, no mínimo, mais uma pessoa. Ela deve convidar, no mínimo, mais um. Ô, professor, mas não era no mínimo três? Calma, são regras distintas, toma cuidado. São regras diferenciadas. Essa aqui também faz sucesso em prova. Funciona assim, ó. Imagine que a administração pública fez um convite para adquirir determinado bem. Tá. Aí passou um tempo, ela usou, tem que fazer de novo. Ela usou, passou um tempo, fazer de novo, fazer de novo. Ela vai repetindo, sabe? São convites sucessivos. Ela faz lá, comprou material de limpeza. Ah, passou 6 meses? Vamos comprar de novo? Vamos, comprou de novo. E assim vai, e assim vai. A Lei 8666 tem esse dispositivo que fala que a cada novo convite, a competição deve ser ampliada, ela deve ir aumentando a quantidade de participantes, beleza? Olha só como funciona, ó. Vou te dar um exemplozinho, tá? Vou te dar um exemplozinho. Funciona assim. Ó, vou pôr aqui do lado o nosso exemplozinho, ó. Tá. Imagine que a administração pública veio e fez um convite. Eu te pergunto, nesse convite aqui, quantas pessoas ela tem que convidar? No mínimo 3. Beleza? Então, trabalhar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é um exemplo. Quantos ela tem que convidar? No mínimo 3. Ah, então tá. Então, vamos imaginar que ela veio e convidou 3 pessoas. Legal. Passa um tempo e ela vai fazer um novo convite. E esse novo convite tem um objeto idêntico assemelhado, tá? Nesse caso, ela vai chamar 3, que ela tinha chamado antes, e no mínimo, mais 1. 4 no total. Beleza. Vai passando o tempo e ela faz agora um novo convite com objeto idêntico ou assemelhado. Quantas pessoas ela chamou antes? 4. Não chamou 4? Sim. Então, ela vai chamar 4 e, no mínimo, mais 1. Aí vai passando o tempo, a administração pública faz um novo convite que possua objeto idêntico ou assemelhado. Tá bom, professor? Quantos, então, que ela chamou na licitação anterior? Ah, ela chamou 5, né? Beleza. Ela vai chamar 5 e, pelo menos, mais 1. E ela faz isso enquanto houverem interessados cadastrados que não foram convidados. Então, ela vai convidar no mínimo mais 1. E ela vai fazer isso aqui, ó. E essa regrinha aqui que nós estamos vendo, ela vai fazendo enquanto houver cadastrados que ainda não foram convidados. Então, cuidado, cuidado para você não confundir a primeira regra com a outra. A primeira regrinha que fala, no mínimo 3. Nós precisamos, para iniciar o convite, ter no mínimo 3 pessoas. Esse é o primeiro convite. Aí depois, quando a administração pública vai fazendo novos convites que tenham objeto idêntico assemelhado, está licitando a mesma coisa, uma coisa parecida, ela vai ampliando a quantidade de participantes. E enquanto tiver gente que está cadastrada e não foi convidada, ela vai fazendo essa ampliação. Então, chamou 3? Na próxima é 3 mais 1, que são 4. Vai fazer outro? Vai chamar aqueles 4 e pelo menos mais 1, que são 5. E assim sucessivamente, enquanto houver cadastrados que não foram convidados. Bem de boa, né? Então, cuidado para não confundir, ó, esse no mínimo 3 aqui, beleza? Ó, esse no mínimo 3, que é da primeira licitação, ok? Com esse aqui, que vai aumentando mais 1 a cada nova licitação. Então, cuidado para não confundir as regrinhas. Combinado? Então tá, bate o print aí. Bate o print aí para ficar legal. A lei não fala que tem que ser os mesmos, tá? Ela só está falando aí que tem que ser outras pessoas, tal, que tem que ser uma quantidade maior. Ela não fala exatamente, ah, tem que ser esse tanto, tem que ser aquele tanto, tá? Agora vamos observar uma coisa. Nós vimos aqui a concorrência, a tomada e o convite. O convite, quando não tiver gente na lista, ela vai chamando, tal. Agora olha só. Agora olha só. Copiou, bateu o print? Tá, vamos trocar de tela. Que agora eu vou fazer um resumo do resumo para você. Tá bom? Vou fazer agora o resumo do resumo. Porque a gente viu, né, que a concorrência, a tomada e o convite tem tipo um prazo final para a pessoa ingressar. E em prova, às vezes confunde um com a outra. Vem cá, que eu vou te mostrar que final é esse, qual que prazo, né? Qual que prazo final é esse? Vem cá, olha só. Então, olha só. Vou colocar aqui até entre aspas, porque esse termo prazo final não é o termo correto, é só para te ajudar você a entender, tá? É só para ajudar a entender. Olha só, quando a gente fala do prazo final ali, nós sabemos que tem aquelas modalidadezinhas, né? As 3 que nós estudamos. Vamos colocar elas aqui então, ó. Nós temos aqui a concorrência. Nós temos a concorrência, nós temos a tomada de preços
E nós temos o
convite. Beleza?
Beleza, fi. Resumo do resumo agora. Copia que isso aqui é o bizuzaço das galáxias para te ajudar a matar algumas das questões mais chatinhas que você encontra em prova e é bem recorrente.
Então, qual que é tipo o prazo final que o cabra tem aqui para ingressar?
É esse, ó. Primeiro, na concorrência é aquele que é mais zoado lá. É aquele termo que é mais esquisito mesmo. Ele tem até a fase inicial de habilitação preliminar.
Esse aqui é o mais zoado, é o mais compridinho. Agora, olha na tomada. Qual que é o prazo que ele tem mesmo para comprovar que preenche os requisitos para o cadastro da tomada?
Ele tem até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Ah, mas aqui está de boa. Por quê? Porque é o seguinte, ó. O T de tomada é o T de
terceiro dia anterior. O T de tomada é o T de terceiro dia anterior. T de tomada, T de terceiro. Faz sentido?
Faz sentido, tio. Então tá, olha agora o convite. O convite, ele tem que manifestar o seu interesse em até 24 horas antes do recebimento das propostas. Convite com 20, ó, convite com 20,
4 horas. Convite com 20, 4 horas. Maravilha. Maravilha. Convite com 24 horas. Então, no convite, ele tem até 24 horas antes que manifestar o seu interesse para participar. Vai falar que não é fácil? Até que é, né, tio? É, só que tem que tomar cuidado. Mnemônica, treino, repetição. Então, ó, o prazo final, para você não confundir, tá? Tipo assim, o momento final que a pessoa tem para ingressar na licitação. Varia de acordo com a modalidade. Vamos lá. Quando a gente fala da concorrência, que é aquela mais pesada, ela tem um prazo maior, a pessoa tem até a fase inicial de habilitação preliminar para ingressar, que é aquele mais zoado. Na tomada, até o terceiro dia anterior. Mas o T de tomada é o T de terceiro dia. Convite com 24 horas. Pô, aí tá fácil. Sabe o que a banca vai fazer? Ela vai inverter um com o outro. Ou ela mistura. Ela fala da concorrência, ela fala da tomada e joga o mesmo prazo para as duas. Tá errado. Toma cuidado que isso aqui cai pra caramba em prova. Aí que esse resuminho aí, tu resolve numa boa. Ok? Com esse resuminho aí, você consegue deixar suave. Então vai. Copia. Bate o print, que nós vamos analisar mais um ponto agora. Esse foi o primeiro ponto. Essa foi a primeira parte. Essa foi a parte aqui, então, que nós vimos qual que é o momento final para ingressar na licitação nessas modalidades. Mas aí nós vimos um outro detalhe. A concorrência, ela é obrigatória em alguns casos, independentemente do valor. Só que o que vai definir nos demais casos, se é concorrência, se é tomada ou se é convite, é o valor da licitação. Bora ver essa parte também? Vem comigo, que agora a gente vai ver um detalhe aqui que o pessoal apanha pra caramba e você vai ver que depois que o tio trabalhar isso com você, o negócio vai ficar bonito. Vem cá. Vamos lá então. Bateu o print, copiou? Não bizonha não, vai, vai logo. Bobê. Camarão que dorme, onda leva. Vai. Olha só o que nós vamos ver agora. A tabela de valores. Nós vamos ver aqui os valores que serão responsáveis por determinar qual é a modalidade adequada. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer esse trabalho agora aqui com a nossa tabelinha de valores. Ó. Então, primeiro ponto, nós precisamos aqui ter bem fixo que há duas tabelas de valores que nós iremos levar em consideração. Tem aqui uma tabela de valores mais alta, que é utilizada para licitações de valores mais altos, que a gente vai ver, tem dois... Opa, puxa um pouquinho para cá, senão vai caber o negócio. Fiz um erro, peraí. Deixa eu colocar de novo, ó. Vamos lá, a gente tem duas tabelinhas de valores aqui para levarmos em consideração. A primeira,
Ô, bicho burro, fiz errado de novo. Calma que agora vai dar certo. Rapaz, se eu não fizer isso aqui direito, acho que eu fico uma semana sem dormir, porque eu tenho, né? Já falei já que eu tenho um pouco de toque ali. Calma aí que é a última vez. Eu vou ter que fingir um desmaio aqui, velho, e parar a aula. Peraí. Aê, palmas, agora foi, muito bem. Não foi assim, mas foi, né? Então tá, olha o outro agora, ó. Olha o outro. A gente faz agora uma outra tabelinha que é utilizada em outros casos, beleza? Então a gente fez uma tabela aí de valores um pouco mais alta. Tem uma outra tabela aqui que a gente também leva em consideração, que é uma tabela um pouco mais baixa, beleza? Beleza. Vamos levar agora em conta alguns valores aqui. Que é o seguinte, essa tabela que nós estamos analisando, nós vamos dividir elas de duas formas. A gente divide aqui e aqui. Aí a gente coloca agora um outro valor aqui. E um outro valor aqui. Olha como funciona, ó. Parece que é difícil, né? Você vai ver que não é, não. Você vai ver que não é difícil, não. Ele é meio decorebinho. Tem umas decorebinhas. Mas funciona assim, faz a tabela comigo, faz bonitinho. Funciona assim, ó. A primeira tabela de valores, nós temos o seguinte. As licitações de até 330 mil reais, beleza, coloca um zero na frente. Acrescenta um zero. Aqui, nós temos as licitações de até 3 milhões e 300 mil reais. Bonito? Bonito, até 3 milhões e 300. Tá. E na tabela de baixo, professor? Na tabela de baixo, nós temos as licitações de até 176 mil reais. Beleza. E aqui é um número quebrado, tá? Aqui não dá para jogar um zero, não. Nós temos aqui até 1.430.000 reais, beleza? Até 1.430.000 reais, certo? Certo. Professor, eu acho que você está meio burro, porque eu estou lendo aqui na lei e o valor é diferente. Não, filho, esse valor da lei está desatualizado, esses valores foram atualizados, ó, já tem um tempo por decreto. Eu sei que na lei está lá, ele vai estar 150 mil, 1 milhão e meio, e ele vai estar 80 mil, 650 mil. Esses valores já era, tá? Esses valores aí estão desatualizados já tem um tempo. Esses valores já foram atualizados por decreto, na própria lei fala, vide decreto tal, certo? Tá. Agora é o seguinte, o que, que nós conversamos mesmo? Que a modalidade varia de acordo com o valor. Convite mais baixo, tomada intermediária, concorrência, valores mais altos. Vem comigo, vem comigo. Então olha só como funciona. Quando for uma licitação de até 330 mil reais, nós iremos utilizar a licitação na modalidade convite. Você vai copiar o esquema igualzinho eu estou fazendo, tá? Depois você entende por quê. Então, ó, até 330 mil é o convite. Beleza. Quando for uma licitação acima de 330 mil, acima de 330 mil, até 3 milhões e 300, a modalidade que nós iremos utilizar aqui é a tomada de preços. É a tomada de preços. Beleza? Beleza. Quando for uma licitação acima de 3 milhões e 300, e aí o céu é o limite, a modalidade utilizada é a concorrência. Embaixo, professor, embaixo é o mesmo raciocínio. Olha só, quando for uma licitação de até... Opa, peraí que eu troquei a cor desse aqui, que eu quero pôr a mesma cor para ficar bonito. Ó, quando for uma licitação aqui... Oh, caramba, tô... Aí, quando for uma licitação aqui, ó, de até... 176 mil, a modalidade utilizada é o convite. Presta atenção que eu quero que você aprenda a fazer isso aqui comigo, tá? Aqui não é só bater o print, não. Você precisa aprender do jeito que eu estou fazendo. Eu quero que você raciocine conforme eu estou te explicando, certo? Certo, professor? Então tá. Quando for uma licitação aqui embaixo, ó, acima de 176 mil, até 1.430.000, qual que é a modalidade? Tomada de preços. É a tomada de preços. Aí, quando for uma licitação acima de 1.430.000 e não tem fim, a modalidade é a concorrência. Tá beleza?
Tá beleza. Tá, mas vamos a algumas perguntas. Antes de continuarmos, preciso lhe fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Aqui em cima, se for uma licitação de exatamente 330 mil, está no convite ou está na tomada? Está no convite. Porque ó, o convite é até 330 mil. Aqui o convite. Ó, se for até 330, é o convite. Se foi 330 mil reais e um centavo, aí cai na tomada. Entendeu? De novo. Outro exemplo. Se for aqui uma licitação de exatamente 3 milhões e 300 mil, está na tomada ou está na concorrência? Isso, está na tomada. A concorrência quando foi acima de 3 milhões e 300. Sacou o raciocínio? Aham. Embaixo, a mesma coisa. Se for exatamente 176 mil, está no convite ou está na tomada? Está no convite. A tomada é acima de 176. A mesma regra. Se for uma licitação de exatamente 1 milhão 430 mil, ela está na tomada ou está na concorrência? Está na tomada. Entendeu essa parte? Então tá bom. Você entendeu essa parte aqui. Cuidado com o até. Porque a banca é ruim, filho. A banca ela quer te prejudicar. A banca quer que você saia da prova rasgando a roupa, se tacando nas britas de raiva. Ela vai fazer você confundir. Então preste atenção. Cuidado com o até. Tudo bem. Viu essa parte aí? Então tá. Agora tem o seguinte. Essa parte que eu sempre tive uma atenção especial, porque uma vez me ferraram quando eu era concurseiro ainda. Me ensinaram errado. Falaram assim para mim, ó, é desse jeito aqui, beleza? Beleza. Aí, cara, eu achei que era dessa forma. Eu achei que era dessa forma. Só que tem um dispositivo na 8666, presta atenção no tio, que ele fala assim: nos casos em que é admissível o convite, pode ser utilizada a tomada. E em qualquer hipótese, a concorrência. Olha o que a lei disse: que nos casos em que cabe o convite, pode usar a tomada, e em qualquer hipótese, a concorrência. Essa regra é algo que a doutrina clássica do direito administrativo chama de regra do peitinho. Regra do peitinho? É, a teoria clássica, a teoria mais refinada do direito administrativo fala da regra do peitinho. Você não conhece a regra do peitinho? Eu vou te ensinar a regra do peitinho, é assim. Imagine que tem um casalzinho. Aquele casalzinho se vê assim e se dá aquele rompante de luxúria, sabe? Mas tá ligado aquela coisa, velho, que arranca a roupa assim, já começa a se pegar e o negócio tá nervoso e a cobra tá fumando e tá afogando o ganso. Aquela pegada violenta mesmo, de ter que colocar o colchão no sol no outro dia. E tá lá mandando ver, rolo, confusão, tá gostoso. No meio do rola-rola, o cara para assim e olha pra menina. Ele fala: com licença. Ela, sem entender nada, né, cara? Na hora que o negócio do bagulho tava bom. Com licença, era por quê? Eu gostaria, por favor, de solicitar permissão para pegar no peitinho. Ah, velho, acabou com a foda. Estragou. Estragou a noite. Por quê? Nesse caso, pensa comigo, ó. Ele não tá fazendo mais, quer tá lá colocando os mijador para brigar e tal. Ele não tá fazendo mais? Então ele pode fazer o menos. Ele, teoricamente, ele pode, né? Se ele tá mandando a linguiça para dentro lá, ele pode pegar no peitinho. É o que a teoria diz. Isso aqui é a doutrina, tá? Depois a hashtag teoria didática. Então, nesse caso, se ele está fazendo mais, ele pode fazer o menos. Ó, eu não estou falando para ninguém sair pegando o peitinho dos outros sem pedir, hein? Presta bem atenção para não entender a regra errada, que depois a responsabilidade não é minha. Se ele está podendo fazer o mais, ele também pode fazer o menos. É a famosa regra do peitinho. Vamos colocar aqui agora? Vamos colocar aqui no esquema agora? Vamos, vem cá. Olha como funciona, ó. Pensa comigo, ó. Ele não pode, aqui em cima, utilizar a tomada para mais de 330 mil? Pode. Ué, então ele também pode utilizar para menos. Olha embaixo, ele não pode utilizar a tomada para mais de 176 mil? Pode. Então, filho, se ele pode o mais, ele pode o menos. Olha aqui agora, a concorrência em cima. Ele não pode utilizar a concorrência para mais de 3 milhões e 300?
Pode. Então, ele também pode utilizar a concorrência para menos. Se ele pode ir acima de 3.300.000, ele pode também abaixo. Se ele pode fazer o mais, ele pode o menos. É que, o professor, é a mesma coisa. Ó, se ele pode para mais de 1.430.000, ele também pode utilizar para menos. Se ele pode para mais, ele pode usar concorrência aqui também. Para menos. Beleza? Então, nós temos aqui mais um exemplo clássico do hashtag putaria didática. Não é putaria, é putaria didática. É totalmente diferente. Se tem um fim didático, eu tenho liberdade poética para me manifestar livremente, livre de qualquer repreensão ou consequência. Beleza? Então tá. Olha só, agora volta aqui comigo que eu preciso que você preste bastante atenção, que as questões vêm, que vêm pegando. Veja bem. Presta atenção no que a gente vai falar agora. Esquece a regra do peitinho. Já foi. Já estudamos esse ponto doutrinário extremamente relevante na doutrina brasileira. Mas, ó, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Quando for uma licitação aqui em cima de 300 mil reais, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, 300 mil reais. Quando for 300 mil reais, qual que é a modalidade mais apropriada, a mais adequada? Tá marcado. É o convite. Mas também pode ser utilizada a tomada e a concorrência. Sacou? De novo, imagina uma licitação aqui em cima, tá? De 1 milhão de reais. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não tá aqui nesse meio? Tá. Qual que é a modalidade mais apropriada? A tomada. Mas também pode ser utilizada a concorrência. Você tem que tomar um cuidado com como a questão vem. A banca vai falar assim para você. Quando for uma licitação de 300 mil, deve ser o convite. Não, deve não. O convite é a mais apropriada, é a mais adequada, mas também pode ser utilizada a tomada e a concorrência. Também dá para usar a tomada e a concorrência. Então, cuidado. Olha aqui embaixo, ó. Ela fala uma licitação de 500 mil reais. 500 mil reais está onde aqui embaixo? Ah, está aqui no meio, né, Thales? Está aqui. Aqui no meio, qual que é a mais adequada? É a tomada. Mas também podemos utilizar a concorrência. Sacou? Então, fica ligado. Cuidado quando a banca diz qual é a modalidade mais apropriada, qual é a modalidade que pode ser utilizada e qual é a modalidade que deve ser utilizada. Você reparou que com um joguinho mínimo de palavras, ela faz um monte de questões. Esse ponto é super relevante para a prova. Eu acho a coisa mais linda do mundo quando cai, porque é fácil resolver. Beleza até aqui? Tá. Então, a gente viu, né? Convite, tomada, concorrência, regra do peitinho. Se pode o mais, pode o menos. Mas tem um ponto que ainda está faltando, né? Como a gente sabe que é a tabela de cima ou é a de baixo? Quando que a gente sabe que a gente leva em consideração 330 mil ou 176 mil? Ah, depende do objeto da licitação. Depende do que está sendo licitado. Olha só, depende do que está sendo licitado. Seguinte. Vamos ver então o objeto. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Olha, se tinha criança assistindo a aula, a culpa não é minha não, tá? Eu já vou ter que colocar uma tarja assim para maiores de 18 anos. Até só contar uma fofoca que uma vez chegou um aluno assim para mim, né? O aluno e a esposa, né? Nossa, professor, eu gosto tanto da sua aula, acho a sua aula tão legal. E a criança que tinha um filho lá, uns 6, 7 anos, assiste todas as suas aulas, todas, gosta tanto. Eu fiquei olhando assim. Eu falei, ah, obrigado, né? Poxa, que legal, fico feliz, tudo, né? Mas aqui, vem cá, bem entre nós. Vocês estão meio cagando para a educação dessa criança aí, né? Porque eu falo cada coisa em aula, velho, vocês deixam. Né? Na TV tem coisa pior. Eu falei, ah, então tá bom, então pelo menos está aprendendo. Agora vem cá, ó, presta atenção, concentra, foca. Tem as duas aqui, certo? Quando a gente usa uma outra? Velho, a licitação parece que é uma coisa muito prática da vida. Eu só pergunto para você. Já fez alguma vez uma reforma em casa? Tipo assim, precisou reformar, quebrar uma parede, pôr um chão e tal. Já fez alguma vez reforma? Você vai fazer uma obra em casa, então. Você faz uma obra. Alguma vez o pedreiro chegou e falou assim para você, ó, doutor, vai ficar milão. Beleza. Aí, conforme a obra foi, ele falou, ô, rapaz, ficou menos, ficou 800. Nunca no planeta Terra
É o seguinte, ele vai lá e senta a marreta no chão, senta a marreta na parede. A hora que o serviço está pela metade, olha e faz assim, ó. É, vai precisar de mais alguma coisa. Ou seja, sempre que a gente mexe com pedreiro, nunca fica mais barato, sempre fica mais caro. Então, cara, nós temos duas faixas de valores, uma mais alta e uma mais baixa, ok? Sempre que mexe com pedreiro, fica mais caro. Mexeu com pedreiro, fica mais caro. Então, ó, quando forem obras, nós iremos utilizar a faixa de valores lá em cima. E agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é formado em engenharia. Responde assim, bem entre nós aqui, na intimidade, do fundo do seu coração. Engenheiro é um tipo de pedreiro? É um tipo de pedreiro. É o pedreiro também, né? É um tipo de pedreiro, porque tá lá um pedreiro mais chique, mas é um tipo de pedreiro. Então, a gente coloca aqui em cima também, ó, os serviços. A gente usa para obras e serviços de engenharia, que é um tipo de pedreiro também. Imagina, né? Você faz uma baita de uma faculdade difícil dessa para ter ouvido que é um tipo de pedreiro. Mas vou fazer o quê? Faz parte da vida. Até um tempo aí um aluno mandou um exemplo para mim e falou assim, ô professor, eu gosto bastante das suas aulas, tudo, mas eu achei que foi uma enorme falta de respeito com a profissão, equiparar o pedreiro a um engenheiro e tal, e falar assim e tal. Ah, velho, eu não aguentei, eu comentei assim só. Corre que o pedreiro tá puto. Eu só comentei isso, cara. A gente perde o aluno, mas não perde a piada. É regra didática, mas ó, pra resumir. Mexeu com pedreiro, fica mais caro. É a tabela de valores de cima. E aqui embaixo, Thales? Aqui embaixo é o que sobrou. Aqui embaixo, nós utilizamos para compras ou demais serviços. Ou seja, serviços que não sejam serviços de engenharia. Serviços que não sejam serviços de engenharia. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí agora, que agora o negócio está completo. Mas você reparou que eu não fiz assim para você? Você reparou que eu não cheguei e falei assim, te vire e decore? Não, eu não falei. Nós construímos, entendeu? E, ó, não é putaria, é putaria didática. Aí é diferente, hein? Aí é diferente. Então, vem cá. Quando a gente pega um esquema pronto, pum, caraca, tu vai chegar em prova e esquece algum detalhe, normal. Você reparou que nós tivemos uma sequência. Estou aproveitando até o momento para te explicar algo que eu gosto de fazer muito. É uma técnica de memorização, tá? Não vou explicar agora porque é algo mais demorado e tal, e não vem ao caso. Mas é uma técnica de memorização na qual uma informação trabalha costurando, puxando as informações seguintes. Por isso que eu falo que esse esquema aqui não é só decoreba. Não é tipo assim, ah, te vira, decora, engole. Não, não. Tem coisa que é. Aqui não. Aqui é uma construção. Tem umas decorebinhas, mas é algo que nós vamos construindo juntos. Eu vou te mostrar. Porque muitas vezes em prova, a banca taca um valor em cima de você e você tem que saber fazer a tabela. Às vezes um valor quebrado. Você tem que identificar se o que ela está falando é obra, é engenharia, é compra, é serviço, se é a tomada mais adequada, se pode a concorrência. Você tem que analisar. São questões pica das galáxias, mas que você sabendo fazer a tabelinha, você já começa a desenrolar bem. E essa tabelinha é super importante, porque muitas coisas dentro das licitações levam em conta o pressuposto de você conhecer esses valores. Então tem que saber isso aqui é uma obrigatoriedade. Então faz assim, bate o print aí, copia, que agora a tabela está feita, a tabela tá preenchida, beleza? Copiou? Bateu o print? Então tá, pode bater o print da tabelinha aí, ó, vou até sair do lado, ó. Pode bater o print, vou até fazer pose agora, quer ver? Vou até me arrumar aqui, depois você pode bater um print, posta lá no Instagram e me marca, quer ver? Ó? E coloca lá a hashtag putaria didática, ó, vou até fazer uma pose, ó. Olha lá, ó, bateu o print logo, hein? Vai que eu não fico igual um bobo aqui parado, rindo sozinho para a câmera, ó. Pronto, bateu. Momento da vergonha já passou. Agora vamos lá. Depois marca e coloca lá no Instagram. Pode marcar lá, me marca, coloca hashtag putaria didática e vamos ver se está fazendo sucesso. Agora vem cá, agora para tudo. Depois você posta, não é para postar agora não. Presta atenção no que o tio está falando. Você reparou que eu falei que é uma construção? Tá. Chegou na prova, a banca tacou em você ali o valor. O que tu faz? Olha só, a tabela bonitinha eu vou fazer meio no garrancho, mas fazer rápido, como se estivéssemos na prova, como se você chegasse num cantinho da prova lá e uau, fizesse ela também. Vem comigo, presta atenção aqui, ó. Quer ver? Ó, sem cor, sem nada, tá? Só rapidinho. Vamos lá. Tá, falou de tabela de valores. Ah, tá, beleza. Eu lembro que tem duas tabelas de valores, uma mais alta, uma mais cara. Mexeu com pedreiro, fica mais caro, né? Então, se forem obras ou serviços de engenharia, é o valor mais caro. Aqui embaixo, a tabela mais baixa, a gente usa para compras ou para demais serviços, serviços que não sejam de engenharia. Aí nós levamos em consideração três valores. Aqui até 330 mil, está com zero na frente. 3 milhões e 300. Aqui embaixo é o número quebrado meio zoado. 176 mil, 1 milhão 430 mil. Ah, tá. Aí eu lembro que é assim, ó. Aqui a gente utiliza o valor mais baixo para o convite. Aqui a tomada e valor mais alto a concorrência. Beleza, mas tem a famosa regra do peitinho, quem pode o mais, pode o menos. Aqui se pode a tomada, também pode ser utilizada a concorrência. Se aqui pode a tomada, aqui também pode a concorrência. Se pode o convite, também pode a tomada, porque se eu posso para o mais, eu posso para o menos, e aqui também pode ser utilizada a concorrência. Pronto. E embaixo, o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Convite, tomada, concorrência. Você já fez ali no cantinho, isso aqui da prova. Agora, quer ver alguns exemplos? A banca, você viu que foi no garrancho, né, velho? No garrancho, em 30 segundinhos você fez, tá? Foi no garrancho. Aí a banca fala assim para você, ó, que a administração pública vai fazer uma compra no valor de 500 mil reais. Tá, compra tá aqui, né? 500 mil reais tá aqui, concorda? Concordo. Nesse caso, qual que é a modalidade mais apropriada? É a tomada, professor. É a mais apropriada, mas também pode ser utilizada a concorrência. É assim que a banca vai fazer. Aí ela te joga um outro exemplo. Ah, a administração pública está fazendo uma obra no valor de 300 mil reais. Opa, obra está aqui, 300 mil reais está aqui. Então, a mais apropriada é o convite, mas nós também podemos utilizar a tomada, também podemos utilizar a concorrência. Você reparou que eu não te falei para tu decorar o troço igual um bicho ali? Eu construí junto com você. A gente construiu junto. É decoreba. É fazer uma, fazer duas, fazer três, fazer quatro e vai fazendo. Cada vez que você faz pela matéria, você pega lá e faz a tabelinha. Pá, pá. Caraca, esqueci esse detalhe. Aí tu olha. Aí tu olha. E tenta toda hora fazer isso sem ficar colando. Toda hora fazendo ali sem colar. Entra na cabeça. E se tu sabe fazer uma tabela dessa, você está pronto, você está pronta para acertar algumas das questões mais elaboradas de 8666, que a banca faz brincadeira com valores. Você quer ver um exemplo? Olha só, vou voltar no slide anterior, quer ver? Olha só, nós vamos ver lá na frente que quando for uma licitação, deixa eu pôr uma cor diferente aqui, ó, que vai aparecer, quer ver? Essa roxinha, ó. Que quando for uma licitação de até 10% do valor do convite, nós vamos ver lá na frente que isso aqui é caso de licitação dispensável. Então, ó, quando for uma licitação de até 10% do valor do convite, nós vamos ver lá na frente que é licitação dispensável. Então, repare que você precisa saber o valor. Às vezes a banca não fala 10%, às vezes a banca fala até 33 mil, até 17.600. Calma, a gente vai chegar nesse momento. Aqui é só para te mostrar como essa parada é importante. Então, muitas vezes, ela joga o valor, tipo assim, 10%. Às vezes ela fala 30 mil, uma obra de 30 mil. Opa, uma obra de 30 mil está até 10% do convite. Então, é licitação dispensável. Você reparou que eu estou amarrando com o topo futuro? Por isso que é importante ter uma atenção com esse ponto aqui. Beleza? Entendeu a tabelinha? Então, capricha aí na tabelinha, na regra do peitinho e vamos que vamos. Mas não acabou não. Tem mais um detalhezinho que eu quero ver com você, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Tem mais um detalhezinho que eu quero ver com você aqui ainda antes da gente encerrar essa pequena parte, ó. Tá ligado esses limites de valores que nós estamos vendo aqui? Beleza. Quando estivermos falando
de consórcios públicos quando estivermos falando de consórcios públicos, tá ligado? Com aquela reunião de entes e tal, para criar uma entidade, beleza. Tem uma regrinha. Nós podemos estar falando de um consórcio público que seja constituído por até 300, ou podemos estar falando de um consórcio público constituído por mais de 300. Quando for um consórcio público formado por até 300, esses valores que nós estávamos ali estudando, eles serão aplicados em dobro. Por exemplo, 330 mil sobe para 660 mil. Quando for um consórcio público formado por mais de 300, ou seja, 4, 5, 6, nesse caso, aquela tabelinha de valores, aqueles valores que nós estudamos, eles serão aplicados em triplo. Por exemplo, em vez de 330 mil, vai para 990 mil. Normalmente, a banca não joga tipo assim para você fazer conta não, tá? Ela só quer que você saiba essa regrinha curta e grossa, igual ela está aqui. Beleza, beleza. Mais um detalhezinho. Professor, pode ser feito um parcelamento? Tipo assim, tu sacou que a concorrência ela é mais complexa, tal, ela é mais complicada para valores mais altos. Aí imagina que o administrador, meio cabra safado, ele faz assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa licitação e, em vez de fazer uma maior, eu vou fazer várias licitações pequenininhas para usar uma modalidade mais simples. Não pode! Não pode! Esse fracionamento aí não pode, não. O que pode fazer é o seguinte, ele pode fazer um parcelamento, dividir em outras licitações, quando for viável, quando houver, quando se demonstrar que isso é mais viável, no aspecto técnico e econômico. Então, quando for mais viável dividirmos dessa forma a licitação, pode, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Ele até pode fazer esse parcelamento, tipo assim, um valor menor, tal, em valores menores, porque mostrou que é mais viável, é mais econômico, tá? Só que tem um detalhe, tá? A modalidade será mantida. A modalidade deverá ser mantida. É tipo assim, ele tinha uma licitação de 3 milhões e 600 mil reais. Olha, de 4 milhões, vai, para uma obra ou para um serviço de 4 milhões. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, vai ficar mais barato eu dividir em várias licitações de 200 mil. Opa, caiu para convite, né? Não. Continua sendo concorrência. Ele até pode fazer esse parcelamento, quando se demonstrar que é mais viável no aspecto técnico e econômico. Contudo, a modalidade deve ser mantida. Senão é fraude, né, velho? Senão ele está fazendo fraude. Senão o que está rolando aqui é fraude. Muito bem. Copia essa parte aí. Vimos, então, como funciona o convite, a tomada, a concorrência. E é uma parte da lei que me deu bastante trabalho para preparar a aula. Por quê? Porque eu sei que ela é meio complicada. Por isso que a gente tem mnemônica, tem brincadeira, tem uma coisa, tem outra. Que eu sei que isso aqui é meio abacaxi. E, cara, isso aqui não cai. Isso aqui desmorona, isso aqui chove em prova. Vem que é uma pouca vergonha. Então, aqui, eu tive um carinho especial ao preparar essa aula, já que é muito tempo preparando, mudando ela, para te entregar algo que te ajuda na memorização. Agora é contigo. É você ter o carinho também de fazer a leitura, de fazer o resumo, de fazer o treino, como eu te orientei, fazendo a tabelinha, puxa, tal, e pronto. Você vai acertar algumas questões, que não é qualquer um que acerta não, tá? Porque tem questão, cara, que você tem que acertar para continuar na briga. Tem questão que você tem que acertar para mostrar que você merece mais o cargo que o seu concorrente. Aqui nós temos alguns pontos. E a frequência disso aqui é absurda em prova. Não vá para a sua prova sem saber bem essa parte. Porque senão você está indo para a sua prova sem munição. Você está indo para a prova despreparado e com o risco de sofrer uma bela surpresa. Mas aí com as regrinhas que nós vimos, é só para a bundita na cadeira e ó, papiro, treino,
muita questão, lógico, e um sucesso, beleza? Mas não acabou não, acabou não. Tem mais coisa ainda da Lei do Capeta. A Lei do Capeta está apenas alguns, não na metade, não começando não, né? Já vi bastante coisa. Mas ainda tem muito para a gente falar dela, tem outras modalidades e tal, mas isso a gente continua no próximo vídeo, nossa próxima aula. Aqui eu quis deixar bem enraizado na tua cabeça o convite, a tomada e a concorrência. Valeu, um grande abraço, até a próxima aula, bom estudo, tamo junto.